Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo sobre a ProUI em São Paulo 2022, que é a maior feira profissional de vinho do Brasil. Eu vou bater papo com o Rico Azeredo, que é o diretor dessa feira, mas antes de chamar o Rico, só quero lembrar vocês, quem ainda não segue o Mami no Instagram, já deveria estar seguindo, é @mamimag. Não deixem de entrar no nosso site também, mamimag.com.br, lá vocês encontram todos os episódios desse podcast, os nossos materiais para download, mapa, ficha de degustação, um monte de matéria, inclusive link para a nossa loja, que está cheia de estampa nova nas camisetas. Jabá próprio feito. Rico, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado, Nath. Vamos aí falar um pouco da feira, do mercado, convidar o pessoal para ir para a ProWine São Paulo, que a gente começa esse ano indo para a segunda edição com o nome ProWine, terceira edição, feira em geral, e vai acontecer esse ano de 27 a 29 de setembro, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte.
Perfeito. Então, já que começou falando que essa é a segunda edição com esse nome, mas a terceira edição, explica para a gente como é que foi a primeira edição da ProWine, como é que ela surgiu, né? Ou ProVino, como ela era na época, como que ela surgiu no Brasil, qual é a conexão dela com a ProWine. Explica para quem não está familiarizado com a feira, o que é essa feira.
Vamos lá. A primeira edição que a gente, da feira que a gente organizou, foi em 2019, e como você disse, se chamava ProVino. A ProVino foi uma iniciativa nossa, do nosso escritório aqui em São Paulo, da M Brasil. Nós somos representantes da Messe Düsseldorf, que é a organizadora da ProVine na Alemanha. Então, a gente sempre muito perto do mercado, por conta da ProVine, levando o pessoal para visitar a ProVine, para expor lá. Vindo no mercado brasileiro, a gente viu que existia uma demanda, uma carência por uma feira profissional, existia no passado, a feira acabou se extinguindo, que era a Expo Vini, e a gente sentiu que existia uma carência no mercado por uma feira para o setor, para desenvolver o mercado, para gerar negócios, não só um evento, um festival de vinho para o pessoal e ficar bebendo vinho. Então, a gente se juntou na época com o Christian Burgos, da revista Adega, e vamos começar, então, a movimentar trazer esse evento para o Brasil, que precisa de um evento desse tamanho, com esse foco em negócios. E aí surgiu a ProVino na época, em 2019. A gente tinha o respaldo da ProVine na Alemanha, não era a nossa sócia na época, mas por todo o nosso relacionamento com eles, de outros eventos que a gente organiza em conjunto, eles deram toda uma consultoria com a expertise deles que eles têm para organizar feira desse setor, nesse sentido, nos ajudaram, a gente criou a ProVino. ProVino 2019 foi uma feira, foi uma primeira edição, mas foi uma feira muito robusta. Você participou com a gente, né? Fez uma participação no fórum.
Eu até falei, eu fiz um post essa semana falando, porque eu me dei conta que foi a primeira palestra do primeiro dia da primeira ProVino, da primeira ProWine. Tipo assim, abriu a feira, já estava falando lá. Estava morrendo de nervosismo. Mais
tarde na história já, Nath. Eu estava lá desde o início.
Exato.
A feira em 2019 foi muito legal, assim, porque foi um desafio muito grande, porque todo primeiro evento é um desafio, né? Porque é uma aposta, todo mundo que entra junto com a gente está apostando, a gente não tem histórico para falar se vai gente ou se não vai, por mais que você faça todo o trabalho melhor do mundo, é uma dúvida, né? O primeiro é o primeiro. Mas a gente entendeu que foi um sucesso, deu super certo, a gente acabou a feira, a gente teve logo uma reunião com o pessoal da Messe Düsseldorf que falou, não, a gente adorou a feira, eles vieram para cá ver o evento, não, a gente vai entrar, entenderam o potencial. Pessoal da Argentina, do Chile, da Itália, da Espanha, todo mundo entrou em contato com eles direto e falou, gente, a feira foi muito boa, a gente tem que fazer o negócio crescer. E aí a ProVino passou a ser ProWine São Paulo. Tudo certo, ProWine São Paulo vai arrancar 2020, aí vem a nosso querido amigo Covid, que mudou tudo. Aí em 2020, a gente ainda mesmo assim, a gente fez o ProWine Forum, a gente manteve ele, fez um evento híbrido, com palestras, com divulgação de conteúdo, discutindo temas do mercado. E aí, em 2021, a gente voltou com a feira propriamente dita. que aí ano passado você também teve lá, viu como é que foram como é que foi a feira, e foi um negócio, foi um desafio grande também, porque a gente tinha aquela dúvida se vai, não vai, vai conseguir, mas a gente conseguiu. A gente, junto com a gente tem um evento no setor médico, que chama Medical Fair Brasil, então a gente tem muito acesso com o pessoal de saúde, a gente estava sempre em contato com epidemiologista, com o pessoal do Siri, o pessoal do Einstein, que ajudaram a gente a desenvolver um protocolo que garantisse o máximo de segurança possível para que a feira pudesse acontecer. Então, a gente fez um evento no passado que foi já... foi 90% maior do que foi a Provino, em termos de expositores, em termos de área, de visitantes também cresceu muito. A gente fez colocou todo o protocolo em pé e a feira foi um sucesso no passado. Para esse ano, a gente continua nesse ritmo de crescimento, então a gente já está o dobro do que era ano passado em tamanho. A gente já tem 70% mais expositores em termos de número de expositores, em termos de marcas e vinícolas expositoras, já é quase o dobro do que foi ano passado. Então, a feira esse ano está bastante grande. São 20 países que a gente tem expondo, que vão trazer vinhos para o país, para a feira. Vai ser... assim, a gente fala que a feira é mais importante, é maior. Em termos de área, realmente ela é maior, mas o principal que a gente diz é em questão de diversidade, de produtos que a gente traz. Então, produtos de todos os tipos, de mais de 20 países... embalado, tem desde garrafa, bag in box, latas, tem stand and pouch também, que é uma coisa diferente que não tem muito no Brasil, mas tem a diversidade e a pluralidade da feira é muito interessante.
É muito interessante mesmo, e uma coisa muito doida, eu estava lá na edição 2021, né, o ano passado, acompanhando um cliente da nossa agência, e uma coisa que eu percebi, que estava todo mundo com muito receio de como seria essa feira, porque ela acabou sendo adiada, porque além de todos os protocolos, dependia o quê? Da prefeitura dizer... estamos abertos ou estamos fechados. E aquilo estava, a gente estava, eu lembro que a feira estava marcada por um período que estavam começando a liberar, mas de repente recuavam, aí liberavam, recuavam, então estava naquela tensão generalizada dos expositores, de vocês, da organização, todo mundo sem saber muito bem o que ia acontecer. Felizmente a data se manteve, né? Estava no final, dizendo assim, cara, se a prefeitura fechar uma semana antes, não tem o que fazer, a gente vai se ferrar, mas não tem o que fazer, depende deles. Mas uma coisa que eu achei muito legal, eu não sabia o que esperar do público, não sabia se teria muito público, foi um público bem grande, mas foi bem mais controlado, né? Tinha um número máximo de pessoas por feira, eu lembro que a gente estava num stand que alguns produtores estavam expondo, mas nem todos estavam com crachá de produção, alguns estavam só com crachá de visitante. Aí às vezes saíam para fumar um cigarro, para comer, e não podiam voltar porque atingiu o limite. E não tinha choro, gente, tinha que comportar o limite, estava tudo sendo respeitado. E uma coisa que eu percebi do público é que as pessoas estavam sedentas por se ver de novo e por fazer negócio presencialmente. Eu estive com a mesma empresa na ProWine, que era ProVino ainda, 2019, e eu não vi tanto negócio sendo feito como eu vi na edição 2021. As pessoas chegavam e perguntavam, tem algum vendedor aqui? Alguém já pode fazer pedido aqui? Tipo, as pessoas já estavam querendo fazer pedidos de vinhos ali para sua loja, sabe? Não era nem só vamos nos conhecer, fazer um networking, não. Estavam comprando na feira, e isso me impressionou bastante. Já deu para ver que a feira estava maior, mais diversa do que no primeiro ano. E, bom, eu já anunciei em alguns lugares, mas não custa falar em todos, porque nem todo mundo lê os textos de Instagram. O Umami vai ter um stand esse ano na ProWine. A gente recebeu o mapa dos stands e eu fiquei chocada com o tamanho. Ela realmente está muito maior. E o que mais impressiona é que a gente viu, por exemplo, no ano anterior, eu me impressionei com Portugal. Portugal fez uma estrutura própria muito grande, que levou produtores, além daquela estrutura Vinhos de Portugal, tinha ainda estruturas de cada uma das regiões, então tinha Trás-os-Montes, inclusive essas regiões que não são muito conhecidas, além de algumas vinícolas que tinham stand próprio. Então Portugal tinha tomado conta quase da feira. Eu vi que vai ter... A gente acabou de voltar de uma viagem para o Uruguai e os produtores estão... em êxtase, esperando chegar setembro para vir para cá. Então, o Uruguai também está vindo e eu imagino que tenha muitos outros países. O que que, de cabeça, assim, você lembra que não tinha e que agora a gente vai ter em relação a países ou regiões muito diferentes que as pessoas não estão acostumadas a ver em feiras? Pelo menos não aqui no Brasil.
Olha, vamos lá, começando pelo básico. Ano passado, a gente tinha, como você falou, né? As pessoas estavam sedentas por se encontrar. Eu lembro que o primeiro dia da feira, eu andando pelo pavilhão, assim, pela feira, pelas ruas, eu olhava as pessoas se abraçando, tipo, uns se abraçavam, outros ainda mais ansiosos, mas as pessoas felizes de se reencontrarem. Sabe, ah, como é que você está? Quanto tempo? Tal. Era um clima muito leve e alegre, assim, a feira no primeiro dia. O pessoal estava muito animado de se reencontrar. Eu achei isso muito legal. E a questão dos negócios, realmente isso é verdade. As pessoas estavam sedentas por fazer negócio porque não conseguiam se encontrar. A gente, ano passado, esse ano ainda, a gente ainda recebe muito, mas ano passado, principalmente, durante a pandemia, a gente recebia muita ligação de compra de estabelecimento atrás de produtor. Eu não estou conseguindo comprar, não consigo falar com a pessoa, que era um negócio diferente, não consigo encontrar. Porque as pessoas estavam acostumadas a se encontrar em eventos de degustação, nas feiras e tal, e não tinha mais esses eventos para eles conseguirem se encontrar. E, além disso, o telefone que eles tinham era do escritório. Ninguém mais estava indo para o escritório, todo mundo de home office, você não tem o celular da pessoa, você não consegue falar com ninguém. Então, isso, a gente sentiu isso muito claro ano passado. Em termos de expositor, a gente, ano passado também, em 2021, alguns países não podiam vir. Então, foi o caso, por exemplo, do pessoal da Argentina. A gente tinha muito produtor argentino ano passado, vindo individualmente, mas não tinha um pavilhão nacional, porque para um pavilhão nacional acontecer, tem que ser organizado com antecedência. Eles não tinham isso, eles não tinham essa... como organizar isso por conta da pandemia, e existia ainda a restrição de viagem da Argentina para o Brasil. Bom, a Argentina estava fechada completamente. Eu lembro ano passado que a Argentina abriu a fronteira com o Brasil na sexta-feira antes da feira. A feira começava numa terça-feira, dia 3, e aí lá pelo 20 e poucos de setembro, né, que a feira foi em outubro, então, bom, mas na sexta-feira antes da feira foi quando abriu a fronteira do Brasil com a Argentina. Na sexta-feira, às 11 da manhã, a gente entrava no pavilhão no sábado. O expositor ligou uma empresa aqui e falou: estou indo para a feira, eu quero um stand. Eu falei: não tenho. Eu falei: eu estou indo, eu quero. Eu falei: bom, então eu vou te vender a área que a gente tem na nossa salinha de vendas, que era o espaço que sobrou, que a gente montou uma área institucional. Eu falei: está vendido. Eu falei: mas você tem que pagar antes. Ele: estou chegando com cartão de crédito, amanhã encontro vocês e pago. E veio. Ele falou: eu quero muito estar aí. De última hora. Agora, esse ano, que a gente tem de novidade? A gente tem Wines of Argentina, vamos pelo básico, que não estava na última edição por conta da pandemia, mas está esse ano com agora só Wines of Argentina, está trazendo no grupo dele, são 21 vinícolas. Aí a gente tem um grupo do CFI, que é o Conselho Federal de Investimentos da Argentina, que está um outro grupo oficial da Argentina, com mais 36 vinícolas. Aí a gente tem um pavilhão, um grupo de La Rioja, da região argentina, que está vindo com mais 12 vinícolas. Depois a gente tem o pessoal do Uruguai Wine, e tem Wines of Chile, o Wines of Chile acho que está com umas 30 também, a Uruguaia também está com mais ou menos umas 20. Aí a gente tem, de pavilhão, a gente tem o pessoal da Espanha, da Prodeca, que veio ano passado também, da região da Catalunha. Temos de Portugal, vou ter que pegar minha cola.
Não, Portugal vai tomar conta da feira. Eu lembro de estar lá no ano passado, no último dia, gravando pequenas entrevistas com algumas pessoas, e eu gravei com o Christian, e ele disse: olha, a feira nem acabou, mas eu já posso dar um spoiler. Portugal já reservou o dobro de tamanho que reservou esse ano. Eu disse: tá, mas esse ano Portugal tá enorme. Ele: então vai estar o dobro.
Só a Vini Portugal esse ano está trazendo 45 vinícolas portuguesas.
Isso, e que a gente não está nem... Não, e a gente está falando ainda desses que vêm com o grupo, né? Porque tem muita vinícola que vem por conta própria, ou vem com a importadora. Então, assim, é muita gente.
É muita gente. Ó, tem a Vini Portugal, aí tem o pessoal do Vinhos Verdes, tem o pessoal do Tejo, Traz os Montes, Dão, Lisboa, isso só de região. Aí tem o pessoal da Fundação de Eugênio de Almeida, que está vindo com stand próprio. A gente tem... Aí tem o pessoal, países diferentes. Tem o pessoal da Turquia vindo para o Brasil.
Que legal.
Tem uma produção muito legal de vinhos turcos, que estão trazendo para o Brasil, aumentando. Eles já estão presentes, mas estão vindo como para ajudar o importador e desenvolver mais o mercado. A gente tem pessoal, Grécia, tem muito vinho grego legal vindo. Tem o pessoal da Moldávia.
Olha aí.
Tem duas pessoas da Moldávia vindo, que tem uns vinhos muito interessantes, e eles, no caso da Moldávia, eles perderam muito a venda por conta da guerra com a Ucrânia, da Ucrânia e Rússia. A Moldávia vendia 80% dos vinhos moldavos, não sei como é que eu preciso aprender esse...
Também não vou te ajudar, eu estou só rindo de nervoso, porque também não tenho uma resposta. Da Moldávia, vamos usar da Moldávia que facilita.
90% dos vinhos iam para a Rússia ou Ucrânia. Bom, são dois países, infelizmente, na guerra, nenhum dos dois estão comprando. Então, eles estão procurando novos países, estão vindo para cá, e eu conheci eles na Provai, na Alemanha. Os vinhos são excelentes, são muito gostosos, são diferentes. Tem Romênia, passando pela mesma situação, tem Bulgária, tem Áustria, aí tem África do Sul.
Que passou por um problema grave também durante a pandemia, né?
Muito grave. Não, a África do Sul, infelizmente, eles não podiam nem vender internamente, nem exportar, né? Fechou 100% para eles durante a pandemia. Foi muito difícil mesmo para as vinícolas sul-africanas. Assim, no total, são 20 países, eu preciso lembrar todos. Mas aí tem França, Itália, tem bastante produtor italiano vindo sozinho, vindo por conta. E uma coisa interessante que a gente notou, claro, aí também tem os importadores, né? Que aí tem World Wine, Cantu, Epsi, Qualimpor, Obra Prima, enfim, a Adega Lantejana e os nacionais. Mas uma coisa que a gente legal, que a gente notou dos internacionais indo para o Brasil, que grande parte está em busca de importador.
Eu ia te perguntar isso, porque esse foi um tema muito que a gente debateu bastante com produtores no Uruguai agora. Nós fizemos com uma visita bem legal com o Uruguai Wine a várias vinícolas e cerca de, sei lá, 30% delas não está no Brasil ainda, e tudo que disseram é: esperamos conseguir um importador na ProWine. Então está vindo muita gente para conhecer, para fazer negócio mesmo, para apresentar o vinho para o público e para tentar conseguir um importador, porque são muitas vinícolas pequenas que precisam de um importador muito específico, que sabem que não consegue ter o volume para uma grande importadora, então estão ali esperando fazer um bom negócio, e tá vindo bastante gente assim, então, que não está no Brasil, muita novidade.
Muita, isso é muito legal. Assim, o Brasil ficou muito em evidência durante a pandemia por conta daquele crescimento de consumo. Foram poucos os países que cresceram consumo na pandemia. A gente cresceu, né, 2020, 2021, o crescimento foi exponencial. Claro que a previsão para esse ano é que haja um crescimento mais menor, que não nessa mesma proporção, por diversas razões, que o pessoal voltando para casa, volta o consumo de outras bebidas e tudo mais. Quando a gente compara com outros países, né, Espanha, Itália, que durante a pandemia caiu muito o consumo, na verdade o consumo caiu porque grande parte do consumo desses lugares é off-trade, é o consumo, na verdade, de turismo, né? Então, muito turista vai para lá e acaba consumindo muito vinho. Então, não é necessariamente a própria população. E aqui no Brasil a gente vê o inverso, a população brasileira consumiu mais vinhos. E aí, isso é interessante que, por mais que a gente tenha essa queda de consumo esse ano, com o pessoal voltando e entrando as outras bebidas, né, a competição com outras categorias, a gente criou uma base consumidora mais sólida aqui no Brasil. Brasileiro, nós somos curiosos por natureza e temos essa vontade de provar coisas mais diferentes, né? O próprio vinho nacional está crescendo muito o consumo, não para de crescer, porque o brasileiro começou a descobrir os vinhos nacionais, vinhos da Serra da Mantiqueira, que são coisas, tem coisas excelentes, o pessoal está conhecendo, que não é só Serra Gaúcha que produz vinho. Então, por mais que tenha essa queda, a base está muito diversa, está ficando mais consolidada. Então, os produtores internacionais estão enxergando no Brasil essa oportunidade de crescer, né? E como é um mercado teoricamente jovem, né, em desenvolvimento, a entrar agora é muito melhor, você cresce junto nessa proporção. E a gente tem, o mercado está bem variado, então cresce, as importadoras estão se diversificando, os e-commerce estão passando a importando diretamente, alguns supermercados estão deixando de importar e comprar de importador, voltando a um modelo mais antigo, que ajuda também a aumentar essa pluralidade de importadores, que são mais nichados. Então, acho que a gente tem é uma grande possibilidade. E uma coisa legal também que eu percebo, o pessoal tem percebido que o Brasil é um país gigantesco, que não é porque você arrumou um importador no Paraná que você vai conseguir entregar no Mato Grosso, você vai conseguir entregar na Bahia. São coisas, são universos praticamente diferentes, outra realidade. Então, ou você é uma empresa muito grande, que você consegue, uma marca muito relevante, que consegue um importador muito forte, que consegue fazer essa distribuição no país inteiro, ou você tem que conseguir mais de um importador para fazer regionalmente o trabalho. Então, isso também ajuda esse lado do importador a desenvolver a indústria nacional nesse sentido de os importadores locais crescerem também, montarem a sua base e irem desenvolvendo esse mercado. E a gente tem visto isso, eu acho promissor, né?
E falando, então, sobre produtores brasileiros, a gente vai ter produtor brasileiro na feira também? Ou existe, vai ter algum stand de associação no Brasil?
Tem, a gente tem os grandes produtores nacionais com seus stands individuais, então tem Miolo, Salton, Casa Valduga, Pisato, as meninas da Métier, que eu adoro, elas fazem uns vinhos maravilhosos, mas também vão estar com a gente, Rio Sol, e a gente tem um projeto na ProWine, que a gente chama de Espaço Brasil. É um espaço que a gente faz, que ele é subsidiado por nós mesmos, para incentivar os produtores nacionais. Porque a feira, participar de um evento, né, no porte da ProWine, com stand e tudo mais, não é um investimento baixo, é um investimento relevante. E a gente sabe que tem muito produtor de vinho nacional que faz vinhos de extrema qualidade, mas uma produção muito pequena. Então, o investimento da feira tem um impacto alto no orçamento deles. Então, a gente desenvolveu esse espaço subsidiado, a gente paga uma parte do espaço para permitir que esses menores consigam participar do evento e mostrar para o trade nacional e da América Latina o produto deles. Então, a gente tem está trazendo bastante gente do Rio Grande do Sul, a gente tem mais de 20 vinícolas nessa área do Espaço Brasil. A gente tem pessoal da Amprovin, aqui da Serra da Mantiqueira, Minas, São Paulo, participando. Então, a gente tem pessoal da Casa Geraldo, tem pessoal de São Roque também, né, um pouco mais ao sul. Tem pessoal da Góis, enfim, o pessoal que faz essa... A gente vai ter uma parte de desenvolvimento na parte dos fóruns, a gente vai fazer uma masterclass também sobre a questão dos vinhos de inverno, com a dupla poda, que é uma coisa que tem crescido e chama muita atenção para mim de quem é de fora do Brasil, que não está muito por dentro dessa nova tecnologia. Mas a participação brasileira cresceu bem em relação ao ano passado e eu espero que continue crescendo, porque eu acho que a indústria do vinho no Brasil, ela cresce puxada pelo internacional, porque a gente tem essa cultura de beber muito vinho importado, mas à medida que a gente está crescendo o vinho nacional, a gente vê esse crescimento por conta dos expositores. À medida que a gente vai aumentando o produtor nacional na feira, vai aumentando o interesse, as pessoas vão buscando o vinho nacional, o que eu acho ótimo, porque a gente faz muito vinho bom aqui no Brasil, né?
Exatamente, e a gente, como tu falou antes, né, a gente tem um potencial de crescimento muito grande no Brasil, pelo número, né, de pessoas aqui. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e não era nem sobre o nicho de vinhos, era sobre o nicho de... qual era o nicho que ele estava falando? Ele vendia um outro produto, não consigo me recordar agora, mas é porque o Brasil é um país... Eu não gosto nem de falar isso porque todo mundo fala o tempo inteiro, mas é um país continental, é muito grande. A gente tem pessoas físicas com Instagrams, têm mais seguidores do que três, quatro países juntos da Europa. A gente tem um potencial muito grande. E quando a gente fala, né, do nosso consumo, que é muito baixo, eu sempre gosto de lembrar exatamente o que tu falou, né? Primeiro, o consumo de países tradicionais envolve o consumo de turismo, né? Então, pega uma França, o nível de volume de turistas que circula por lá e está comprando, e depois essa conta é dividida somente entre os habitantes, acaba dando um consumo muito mais alto, então, obviamente, cai durante a pandemia. E o Brasil, a gente tem um consumo muito pequenininho, se a gente parar para pensar, mas também olha o número de pessoas que a gente tem nesse país. E tendo esse consumo pequeno, a gente vê a margem que tem para crescimento. E essa questão do vinho brasileiro durante a pandemia, não só o vinho brasileiro, né? O que a gente sempre pregou é, primeiro, vamos fazer uma população consumir mais vinho e depois a gente discute qual vinho para consumir. Mas a gente tem uma margem muito grande e o que eu percebi, e aí é puro empirismo, tá? Não tenho dado técnico nenhum, mas o que eu percebi durante a pandemia. Eu tenho muitos amigos que não são do setor do vinho, que não têm absolutamente nada a ver com vinho e que não bebiam, ou pelo menos não mostravam que bebiam. Durante a pandemia, era fotos nos stories todo dia de caixa de vinho chegando, de vinho vendo série. As pessoas pegaram o hábito de tomar vinho, afinal, dentro de casa é meio estranho, a menos que seja um dia muito quente, esteja com os amigos, abrir uma cerveja todo dia. O vinho é uma coisa muito mais intimista. Claro que essas pessoas voltaram a sair, essas pessoas voltaram a beber em bares e a tomar cerveja no bar, mas o que eu reparei é que elas continuam, mesmo que em menor quantidade, continuaram comprando vinho. Então, nos dias que não saem, as pessoas seguem tomando vinho. A gente tem um potencial muito grande, né? E aí eu também comecei a ver esse interesse crescendo no vinho brasileiro, porque quando as pessoas começam a degustar um pouquinho mais, a mudar um pouco de marca, porque é normal que no início a gente pegue uma marca que caiba no orçamento e que
É
combine com o
novo.
nosso. Gostei disso, cabe no meu orçamento, eu não vou errar. Porque quando eu compro, que eu já sei, é menor chance de errar, mas as pessoas elas começaram a participar de degustação online. Eu comecei, e é engraçado que eu comecei a ver, por exemplo, no Mami, pessoas que não têm nada a ver com esse mundo do vinho, mas que eu conheço, seguindo o Mami, começando a fazer perguntas sobre vinho. E eu fiquei pensando, gente, quando é que essa pessoa começou a beber? Que coisa legal! Vejo pela minha irmã, por outras pessoas mais novas. O interesse no vinho nacional começou a crescer muito, né? Como falou, não só o interesse, mas a produção nacional aumentou. A gente viu surgir muitas marcas durante a pandemia, de pessoas que estão comprando uvas e vinificando, ou pessoas que apenas estão comprando vinhos e registrando com a sua marca. Esse crescimento também é muito legal. A gente está vendo muitos nichos surgindo, muita gente do vinho natural surgindo. Muitas grandes vinícolas fazendo vinhos de pequena escala também. A gente começou a diversificar bastante aqui, né? Isso é um reflexo que a gente vê também na feira. Todos no segundo ano já tinha muito mais gente do Brasil do que a gente tinha visto no primeiro ano. E eu acho que essa tendência é só aumentar. E aí eu te pergunto, vocês têm números, dados sobre quantos negócios foram feitos, estimativa de dinheiro que circulou pela feira, transações. Ou, vamos começar pela mais simples. Quantas pessoas passaram na feira na edição passada, que a gente ainda estava com restrição, né? E qual é a expectativa para esse ano?
Olha, a gente, vamos lá, em termos de número de pessoas, a gente ano passado a gente recebeu ao todo 3.500 visitantes. E a gente fazia aquele, tinha aquele controle por conta da pandemia de só poder receber 1.000 pessoas simultâneas dentro do evento. Como você comentou, né, que a gente chegou a ter, que a pessoa saindo podia voltar, a gente chegou a ter, ano passado, 220 pessoas do lado de fora esperando para entrar. E a gente saía, isso é uma preocupação que a gente tinha, assim, meu Deus, o pessoal vai ficar do lado de fora, vai dar maior confusão isso, as pessoas vão ficar bravas, vão querer brigar, porque querem entrar e não pode. E foi extremamente contrário. A gente saía, levava água para as pessoas, olha, estão aqui fora, tal, né? Não, não é minha opção, é uma restrição, governamental, a gente não pode deixar entrar, mas todo mundo estava muito consciente do momento e esperando o seu. Isso foi muito legal, assim, a ver que as pessoas estavam realmente entendendo a situação, estavam dispostas a vamos jogar o jogo que é o que tem para hoje, não tem o que fazer.
Não, e aquela
Para esse.
situação, né? Aquela situação. A opção que tu tem é esperar. O ano passado nem esperar podia, porque não tinha feira. Então, tá tudo bem,
Não podia entrar.
vamos esperar para entrar e entrar sem Covid.
Isso foi muito legal, assim, as pessoas estavam bem tranquilas em esperar. E uma outra coisa que ano passado foi curioso, por conta disso, tinha gente, expositor, que saía da feira e ia fazer reunião do lado de fora.
Com as pessoas lá.
Esperando um cliente importante que ele queria encontrar, o cara chegou num horário que ele não ia conseguir entrar e falou, não, tudo bem, eu vou lá. Aí eles chamavam a gente, tudo bem, eu vou ali rapidinho, eu vou levar uma taça, vou... tá bom, vai. Aí ele saía, fazia a reunião do lado de fora, mas isso foi muito positivo assim, nesse sentido. Com relação a negócios gerados, a gente não faz esse tipo de... não falo que a gente não faz esse tipo de pesquisa, a gente já chegou a perguntar, mas os números são sempre muito estimados. Então, a gente não costuma divulgar, porque o que a gente fala assim, até tem muitas feiras aqui no Brasil que falam, foram gerados tantos milhões de negócios. Porque, gente, eu não estou do lado do cara quando fecha para poder falar. Então, é um belo de um chute. O que a gente sabe é que, por exemplo, o pessoal da Espanha que teve aqui ano passado, todo mundo fechou um pallet, pelo menos, para o Brasil. A gente sabe que o pessoal de Portugal, a maior parte dos expositores que estavam na Avenida Portugal que vieram para a feira e não tinham importador, fecharam um pallet para, no mínimo, um pallet para o Brasil. Então, assim, a taxa nossa de renovação foi muito alta, porque todo mundo conseguiu um negócio. Foi muito difícil, a gente não encontrou, não recebemos ano passado uma reclamação do tipo assim, a gente foi legal, mas... não vendi nada, não vale a pena. A gente não teve isso. Então, assim, isso para a gente foi muito positivo, no sentido que, e não só bom para a gente, bom, fizemos um bom trabalho, que a gente conseguiu entregar negócio para os nossos expositores, mas é que o mercado está aquecido e tem essa perspectiva de crescimento. Esse ano, a gente tem a nossa expectativa, o que a gente tem trabalhado, para receber em torno de 6 mil visitantes nos 3 dias. A gente aumentou a nossa divulgação para o mercado internacional. Então, também a gente tem uma expectativa grande de receber bastante gente de fora do país, porque o nosso plano como ProWine em São Paulo, por mais que chame ProWine São Paulo, é ser a referência da feira na América Latina. Então, começar a receber as pessoas dos países em volta que também precisam desenvolver esse consumo. A América Latina, de uma maneira geral, é um país com pouco consumo de vinho. Não é um mercado em desenvolvimento em termos de consumo. Então, a gente tem o Brasil liderando o consumo, né, em termos de importação, vamos falar. O Brasil importa, metade dos vinhos importados na América Latina vem para o Brasil. Em seguida vem o México, depois tem Costa Rica, Colômbia, Peru, enfim... Claro que a Argentina, Chile e Uruguai não entram nessa conta, porque eles importam muito pouco, embora o consumo deles seja extremamente maior que o nosso, porque eles consumem basicamente vinho local, nacional.
Né?
Mas a gente tem essa perspectiva muito grande de aumentar. E isso é legal, porque a gente vê que, à medida que a feira vai se desenvolvendo, isso a gente tem uma nossa base comparativa com a ProWine na Alemanha. A ProWine, esse ano foi a 27ª edição lá em Düsseldorf. A primeira ProWine foi em 94, se não me engano. A feira foi... Era, o pessoal também falou, pô, você vai fazer uma feira em Düsseldorf de vinho? Tá no nosso sentido. Pô, tem a França, que é a maior grande produtora, a Itália, a Espanha, né? Tanto país grande, muito maior em termos de produção, vai fazer uma feira no meio da Alemanha em Düsseldorf. E aí, a questão que é uma coisa que a gente sempre prega, a feira ela tem que acontecer onde está o consumo, e não a produção. Porque você sai, o vendedor vai até o cliente. Não é o cliente que vai bater para poder buscar o comprador. Né? Então, e a Alemanha é um grande importador de vinhos na Europa. Então, por isso que a feira começou lá em Düsseldorf. E aí, quando a feira começou, 80% dos expositores eram importadores. E aí, com o tempo, essa conta vai mudando, porque vai ganhando, a feira vai ganhando corpo, vai chegando mais gente de outros países, que aí o produtor passa aí e não tanto o importador. Então, a gente, embora a nossa história seja muito recente, né, é uma feira nova, de 3 anos, a gente tem sentido essa troca. recebendo cada vez mais produtores e menos importadores. Claro que o Brasil é um mercado muito distinto, a gente tem grandes importadores, tem importadores que fazem um trabalho diferente na feira aqui no Brasil, que eles montam um stand como se fosse um pavilhão, que tem muito produtor, um exemplo, a Garzon, por exemplo, participa dentro do stand da World Wine com ainda o diretor de exportação, porque ele faz negócio, no passado ele fez negócio com gente de outro país dentro do stand, porque para ele é vantajoso, porque o Brasil para ele é relevante e a World Wine faz um trabalho excelente com ele como importador. Então, para ele, ele está aqui, mas está também trabalhando com o braço vendo os outros mercados. Mas para esse ano, então, resumindo, né, a nossa expectativa é receber esses 6 mil produtores, 6 mil visitantes, sempre profissionais, que a gente deixa isso muito claro, né? A gente não é uma feira que vai ter, que a gente pretende ter, vamos receber 50 mil pessoas. Não, porque 50 mil pessoas, sinceramente, o Brasil, a América Latina não tem 50 mil profissionais desse meio para poder visitar. Então, a gente não, o nosso foco da feira é negócios. Então, que as pessoas venham, que venham pessoas querendo comprar vinhos para os seus estabelecimentos, pessoas fazer importação, coisas do tipo.
Isso é muito importante falar, porque eu acho que nem todo mundo ainda entendeu, né? A ProWine não é uma feira que cobra ingresso do visitante, mas faz uma análise do visitante, né? Na página de inscrição tem que provar que é do mercado de vinhos, e aí não precisa ser especificamente, é o dono de uma importadora, mas sendo profissional da área, isso é bacana, porque por experiência de visitar todos os tipos de feira, eu acho que todos os tipos de feira são válidos, desde que os visitantes entendam o objetivo de cada feira, ali é uma feira para fazer negócios, não é uma feira para degustar vinho que depois eu vou comprar pela internet, não é uma feira, não é uma feira voltada para a pessoa física no final, né? O que facilita, reduz um pouco o número de pessoas, então facilita para conversar com cada produtor, não tem aquela lotação que eu só estendo um braço e me servem um vinho e deu, não tem isso. Não tem aquela coisa do tipo, não, aqui tem os vinhos bons, os vinhos ok, os vinhos bons eu vou esconder embaixo da mesa, porque afinal, eles estão ali fazendo um negócio, são todos profissionais, então a gente geralmente consegue provar toda a linha de vinhos de cada produtor, conversar com cada produtor. E é muito legal também, porque não é apenas produtores de vinhos, né? Tem outras empresas ali dentro, tem gente de embalagem, o que mais que uma vinícola que está vindo, um produtor que está vindo, pode encontrar na feira além de um importador, por exemplo?
A gente tem, em termos de visitação, você diz?
Não, em termos de outros expositores, tipo esses, assim, que faz embalagem, o que vai ter esse ano diferente, que não é produtor de vinho?
A gente tem muito, tem a questão da embalagem, acessórios. Então, tem a parte de acessórios no sentido assim, tem um abridor, tem um acessório muito legal que vem esse ano, que chama Aven. Eles ganharam até um prêmio na CES, em Las Vegas, esse ano. É um areador automatizado. Então, como é que funciona? Você, em vez de você colocar, né, vamos dizer assim, normalmente você abre, dependendo do vinho, você abre ele, põe, deixa respirando um tempo e tal. O que é esse areador da Aven? Você coloca ele na garrafa, você liga ele com Bluetooth no seu celular. Então, ele tem um link com a Vivino que você consegue ler o rótulo e aí ele vai entender as características desse vinho, vai trabalhar e aí ele vai preparar o areador a quantidade necessária de ar que ele tem que colocar para que esse vinho seja servido da maneira correta.
Que genial!
É um negócio assim, muito legal.
Vai acabar com aquelas perguntas. Quanto tempo eu preciso deixar esse vinho aerando? Esquece. Usa o teu celular, vai fazer isso por ti.
É muito legal esse sistema que eles estão trazendo. Ganharam vários prêmios. Então, é uma marca francesa, um produto com tecnologia francesa, e eles vêm para cá. A gente tem parte de adegas. O que a gente tem? Tem adega? Tem a máquina de embalagem? Questão de acessórios, questão de abridor, balde de gelo, areador, taças. A gente sempre busca na feira, por ser uma feira, como você falou, né, profissional, que a gente, na feira é gratuita, mas a gente faz um trabalho de CSI para poder ver se a pessoa trabalha no setor, é realmente um comprador ou está ligado com compras e vendas, enfim, faz parte do ambiente, a gente faz um trabalho muito sério, porque o nosso objetivo com a feira é criar um ambiente que, cara, para a indústria se encontrar. Porque a feira, claro, fazer negócios, comprar e vender é o objetivo principal. Então, o expositor lá para vender, né, o objetivo dele é esse. Mas é importante que numa feira a gente tenha um momento de relacionamento para a indústria conversar, para você descobrir o que está sendo feito, para você ver o produto que o vizinho lá, a outra adega está fazendo, a outra vinícola está fazendo, comparar com o seu, ver o que é melhor, o que é pior, o que o mercado está andando, quem que é o stand que está, quem é o comprador, sei lá, você vai encontrar um supermercado que vende bem, o que, que ele faz. Esse ambiente propício que a gente cria para as pessoas conversarem, trocarem, é o legal, porque é a troca de informação que faz a gente crescer. Então, a gente também tem o fórum que cresce muito, que desenvolve isso, e aí todo o tipo de serviço que a gente faz na feira para fazer a feira acontecer, a gente tenta, no final, todo o serviço ele é relevante para a indústria, né? Porque a taça que a gente usa, por exemplo, é a taça que um restaurante pode usar, então vamos trazer esse produtor da taça junto com a gente para ele entender, para ele estar lá junto, fazer negócio, porque o cara também pode comprar dele. Então, por exemplo, no fórum, a gente usa as taças da Spiegelau. Ele vai ter lá um stand dele para contar as taças dele. Quando a gente faz a Masterclass, a gente conversa com o produtor para entender se ele quer uma taça diferente. A Spiegelau fornece essa taça na Masterclass, porque isso dá valor ao produto dos dois. A gente, esse ano, vai usar mais de 12 mil, 15 mil taças na feira. Então, toda a logística que a gente faz para lavar essas taças, a gente também fornece um stand para esse produtor da máquina, porque ele também é interessante, o restaurante usa a máquina, a vinícola que tem um etnoturismo também pode usar a máquina dele de lavar taça. Então, a gente também fornece isso, permite que os visitantes vão lá ver o funcionamento das taças, né, essa operação de lavagem de taças. A gente tem, por exemplo, uma parceria com o pessoal da Lindóia, que fornece a água para o evento. Eles estão lá no nosso lounge, business lounge. O restaurante pode comprar, o supermercado compra água, todo mundo que bebe vinho precisa de uma água junto. Então, a gente tenta casar todo o universo do vinho dentro da feira. Desde a parte da bebida, da lavagem, a gente tem, por exemplo, fornecedor de queijo que a gente coloca lá, que vai estar o standzinho dele, que ajuda a fornecer. Enfim, é criar esse universo para que dentro da feira seja o ambiente do mundo do vinho. Quem trabalha
é a solução para tudo, né?
Tá lá. E o legal é que todo mundo possa conversar. Eu tive uma situação esse ano na Provine, que eu falei assim, cara, é isso que eu acho mais legal, é essa troca, né? Eu estava com o Christian passeando pela feira, e eu gosto muito de andar com o Christian pela feira, porque ele conhece muita gente, conhece tudo, e eu fico lá só ouvindo e aprendendo as conversas. E aí a gente parou no stand de um produtor lá uruguaio que estava fazendo vinho em ânfora. Aí ele falou, Cris, senta aqui, vem gostar meu vinho novo que eu fiz agora em ânfora, não tem experiência. Aí ele colocou para a gente experimentou, degustou e tal. Cris, tá muito legal. Mas assim, eu ainda sinto uma coisinha aqui e tal, que eu acho que eu conheço alguém que vai poder te ajudar. Tem um cara em Portugal que faz vários vinhos em ânfora, você devia ir lá conhecer ele para você trocar um pouco de experiência. Ele, mas você acha mesmo? Eu não sinto isso. Ele, pega seu vinho, vamos lá. A pessoa pegou o vinho, a gente foi até o stand do outro. Chegou lá, oi, tudo bem? Você é fulano de tal? Você é fulano? O Cris apresentou e tal. Tá começando a fazer vinho em ânfora, falei de você. Ele, pô, deixa eu ver. Ah, a gente ficou umas 2 horas, os dois conversando sobre o vinho de um. Ele falou, cara, você faz assim? Não, então experimenta isso. Vem na minha vinícola passar um tempo comigo para você ver o que eu faço, para você ver como é que a gente trabalha, o nosso segredo aqui.
Desculpe.
Porque não é, a ideia não é uma competição de o meu segredo. Não, é crescer junto, é um aprender com o outro, sabe? Isso eu acho muito legal.
Eu acho genial.
Um cresceu com o outro.
Exatamente, vai, porque aquilo que a gente falou antes, quando o mercado aumenta, todo mundo ganha, né? Ganha-ganha. Então, o ideal é fazer o mercado aumentar, o mercado ficar mais qualificado. E olha, eu sou prova de que todo mundo faz algum tipo de negócio nessa feira, porque eu não vendo vinho, não faço nada disso. E aquela minha primeira palestra, do primeiro dia, da primeira Pro Wine, eu saí de lá com 2 clientes para a agência, porque eu falei na palestra sobre criação de conteúdo para o mundo do vinho. E saí de lá, tinha pessoas na plateia ali que assistiram, gostaram, entreguei cartão, não lembrava mais de ninguém, chegou uma semana depois, oi, Nath, peguei teu cartão na feira, vamos conversar, e fechei negócio. E não é a minha área vender, então é isso que é importante pensar, né? Os expositores não são apenas vendedores de vinho, produtores de vinho, importadoras, tem expositor, como tu disse, de tudo, e todo mundo consegue fazer negócio porque é do interesse de todo mundo, né? Isso é muito legal. Então, voltando já para o fórum, como é que funciona, como é que é organizar esse fórum? Porque tem muita gente legal para ser ouvida, mas não dá para colocar todo mundo ali, né? São 3 dias. Como é que vocês fazem para organizar o fórum? E como é que faz para assistir o fórum também, para quem está nos ouvindo?
Para organizar um fórum é um trabalho complicado, porque assim... cada ano a gente trabalha com alguém para ajudar a gente. Na primeira edição, o Paulo Bramer, da Cultura, ajudou a gente na produção, fez um trabalho excelente que vocês participaram. Em 2021, a gente contou com a ajuda da Joana Bronze, do Marcel Mil, ajudando a gente, foi super legal. Esse ano, o Cris, da Lega, está encabeçando isso com o pessoal da equipe dele, com o Eduardo, enfim. E eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu sou de formação engenheiro, trabalhei com auditoria, e eu tenho um fascínio por macroeconomia, de fazer cruzamento de ideias, não sei o quê. Então, eu fico só pirando, começo a falar assim, não, vamos vender, aumentou o vinho, sei lá, aumentou a importação esse mês em tantos por cento. Aí eu passo uns 2 dias pesquisando o que aconteceu no mundo, por que que isso aumentou, por que veio daqui, tentando fazer umas análises. Daí a gente começa a tentar casar informações. Bom, vamos ver aqui a tendência. Então, assim, coisas que a gente sempre traz para o fórum, que vai ser para sempre, é os números do mercado, que é importante falar sobre o mercado local, falar sobre tendência de consumo, tendência de embalagem, coisas que pautam o futuro da indústria. Então, isso são coisas que a gente sempre vai ter, mas a gente sempre busca trazer esses assuntos numa maneira de debate, com exemplos, não só simplesmente uma pessoa sentada em pé e contando o seu case, é sempre ter algum tipo de interação, porque todo mundo, como é um evento da indústria, com pessoas só da indústria, todo mundo ali tem uma experiência. No caso, por exemplo, a gente vai falar sobre a questão de mídia social, então, todo mundo já teve uma experiência de fazer alguma coisa na mídia social, seja positiva ou negativa, mas a experiência é válida, porque daí a gente aprende. Então, o nosso grande desafio é como é que a gente monta o fórum de uma maneira que seja interativo, que seja participativo, né? E também tem o lado dos expositores, que querem fazer suas masterclasses, né? Apresentar seus vinhos de uma maneira para um público maior, fazendo uma degustação guiada. Então, esse ano que a gente fez? A gente tem 2 salas do fórum. Uma que a gente voltada para as masterclasses, então os expositores podem ir lá, fazem a sua inscrição, pegam o seu slot lá e fazem seus horários de degustação. E a outra que a gente volta mais para esse tipo de conteúdo um pouco mais profissional, técnico, vamos dizer assim, né? Com um viés mais de marketing, de vendas. Então, a gente tem a parte de degustação, a gente tem, vai ter o pessoal, tem vinhos de Portugal, tem o pessoal de vinhos de inverno, colheita de inverno, tem vinhos verdes, tem pessoal da França, enfim, a gente está bem variado a questão das masterclasses. E na parte de tecnologia, a gente tem, de conteúdo, assim, né? A gente fala tendência de mercado, tem uma sala que você vai fazer também, que vai falar para a questão de mídias sociais, a gente tem parte de educação, que a gente vai falar bastante desse ano, falando um pouco da educação, a importância, a diferença que faz uma educação formal de sommelier, de tech, seja W7, seja ABS, enfim, a diferença que isso traz para uma área comercial dentro da empresa. Então, você trabalhando com vinho, com venda e tal, o quanto agrega no seu trabalho conhecer realmente o produto? Saber que o que você está vendendo não é um líquido vermelho ou branco. É, saber o que que é, isso faz uma diferença enorme na hora da venda. Então, a gente vai falar muito sobre isso também. Então, a gente tem uma parceria com a W7 grande, que vai ajudar a gente, enfim, tá bem legal. E tem uma pesquisa que a gente vai fazer, eu não paro de falar, viu, Nath? Se você quiser
não contar, tem problema, não tem problema. Eu acho que o público fica até feliz, assim, porque eu sou geralmente essa pessoa que fala demais e aí no meio da frase eu esqueci por que eu comecei a falar e aí eu vou seguindo o assunto, vou até conseguir lembrar por que eu comecei ele. Por favor, segue, que aí eu não me perco. Vai lá. Vou fechar o círculo.
Tem uma pesquisa que a gente vai falar esse ano na Provine Fórum, que é uma pesquisa de mercado explicando como o comportamento do consumidor no supermercado. Qual que é a jornada de compra do consumidor no supermercado? E isso traz... Eu vi a pesquisa, que foi uma pesquisa feita até pelo pessoal da VCT, encomendada pela VCT, mas feita pela pessoal da Nielsen. É muito interessante. Assim, então, são coisas que eu vi na pesquisa. Assim, sabe aquele negócio que você olha? Mas isso é meio óbvio. É tão óbvio que ninguém nunca fez.
Exato. É que como é que eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio, estava na cara. Mas até alguém fazer, a gente não pensa.
A gente não pensa. E aí, são coisas assim, que eu achei vale muito a pena ver. E isso, por mais que seja uma coisa de mercado, feita no supermercado, isso vale, na minha opinião, para qualquer pessoa que vende vinho, seja online, seja físico. Sabe, a maneira de você apresentar os seus vinhos, o que, que a pessoa da gôndola faz, e a pesquisa sai daquela questão, a gôndola, o produto que mais vende é quem está no meio, sabe? Ele foge um pouco dessa obviedade, é muito mais voltado para o mercado, mas é muito bom, interessante, vai valer muito a pena. Agora, voltando, fechando a minha meu círculo, como é que a gente se inscreve, quem quer participar do fórum, como se inscreve? Bom, primeiro, uma vez... feito a inscrição para participar da feira, recebendo a aprovação, tem um link que a gente abre o projeto, a inscrição mais próximo da feira, voltando mais ou menos umas 2-3 semanas para a feira, você entra na área do visitante e chega lá e faz a reserva no slot que você quer assistir, a peça que você quer assistir. Chegou no dia da feira, seu nome está lá na lista, seu lugar está reservado. A gente tem uma parcela da sala também sempre disponível para quem não se organizou desse jeito, não sabia, esqueceu, chega lá na feira, consegue entrar também.
Quantas pessoas assistem cada apresentação?
São 50 pessoas.
50 lugares. Eu acho muito legal você estava falando sobre essa conexão, né? Sobre como a educação ajuda no setor comercial, e é tudo interligado. E eu acho, e para ver como tudo é tão interligado, isso tem tudo a ver com o que eu vou falar lá. Muita gente me conhece pelo MAMIS, portal de conteúdo. Como eu falei, a gente tem uma agência de publicidade que faz isso, que faz tudo aquilo que eu faço para o MAMI para clientes, né? Então, a gente tem muito cliente no mundo do vinho, desde profissionais liberais, importadoras, lojas, etc. E o nosso trabalho está totalmente ligado a essa área de conhecimento. A gente começou a crescer nesse mercado, a agência já existe há 20 anos, faz 20 anos esse ano em dezembro. Quando a gente começou a se aprofundar no conhecimento, tanto eu como o Thiago, hoje a gente está fazendo o diploma da WST. Então, por quê? Porque a gente percebe, eu acho que provavelmente é daí que parte também essa tua afirmação, que quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue ser simples naquele assunto. É muito difícil, a gente fala muito, né, de eu tenho que descomplicar a palavra que a gente mais ouve no mundo do vinho. Mas não tem como descomplicar uma coisa que a gente não tem pleno conhecimento. Porque quando a gente não tem pleno conhecimento, a gente replica, né? A gente não simplifica nada. Quando a gente consegue entender bem, é que a gente... É só pegar aquelas pessoas que são maníacas por algum tema muito obscuro e como elas explicam aquilo com facilidade. Sim, porque elas sabem tanto. É tipo aprender herês com a Gabi Frison ou com o Vini Santiago. Eles sabem tanto desse assunto que eles conseguem explicar de uma maneira tão simples que se a gente fosse para o livro, a gente talvez não entendesse. E tudo isso mexe no mundo do vinho, né? A educação no mundo do vinho, ela não é necessária. Eu gosto de dizer, ela não é necessária para beber vinho, mas para vender, para trabalhar, ela é muito importante. Dá para fazer sem? Dá. Mas vai ser mais difícil o caminho. Então, isso é muito legal. E como eu vou falar, isso é muito... Eu estava pensando essa semana sobre isso. Como eu vou falar sobre, entre aspas, o mesmo tema, eu vou falar de novo de conteúdo para redes sociais. Só que a gente está num momento completamente diferente. Quando eu falei disso... Exato, quando eu falei disso em 2019, eu ainda estava lidando com pessoas da plateia que não usavam as redes sociais para vender, que vendiam só pelo site, ou só pelo WhatsApp, ou só na loja física, que não usavam. Então, eu estava lá apresentando esse mundo, mostrando números, por que você tem que estar lá, olha o número de pessoas, olha quanto dinheiro já circula em venda em redes sociais, e como é que faz para criar esse conteúdo. Hoje, eu tenho uma outra realidade. outra realidade para o que eu vou falar. Então, eu já pensei sobre isso, disse, cara, não, jamais vai ser a mesma coisa que eu vou falar, porque agora eu vou lidar com o público que foi obrigado a entrar no digital para vender vinho, ou para vender o que quer que seja, sua máquina de lavar taças, o que for. Foi obrigado. E agora a gente está naquele ponto de, tá, e agora? Eu já estou lá. Como é que eu me diferencio? O que, que eu faço? Onde mais eu tenho que estar? Eu preciso entrar no TikTok também? Eu preciso usar a música tendência? Então, a gente já está falando com um público que entendeu que precisa estar lá. Agora ele precisa entender como fazer aquilo dar certo. Então, é muito doido como pouco tempo mudou, não só o mercado de vinhos, mas mudou o mercado em geral, o consumo mudou, as pessoas que tinham ainda receio de comprar vinho pela internet, se viram obrigadas a comprar vinho pela internet.
Tudo em 3 anos, né? Isso é pra...
Tudo em 3 anos. Eu conversei o ano passado, eu fiz um podcast que foi um compilado de muitos profissionais do mundo do vinho, cada um falou mais ou menos uns 3 minutos, e era... Eu perguntei para essas pessoas o que, que tinha acontecido no ano de 2021, como é que tinha sido o ano... E se pudesse apostar numa tendência de business dentro do mundo do vinho, o que, que faria? E o que mais ouvi, e aí veio um insight muito bom da Gabi Frison, falando nela de novo, sobre a logística. Porque as pessoas se viram, de repente, numa maravilha, todo mundo quer comprar o meu vinho, todo mundo quer comprar o meu vinho. E aí começou a ter o problema de, meu estoque acabou. Como é que eu faço? Eu preciso de mais estoque, eu não tinha... planejado, não tinha reservado caixa para um container extra agora, que eu vou ter que trazer. Como é que eu faço para entregar tanto vinho? Porque eu estou vendendo... O que a gente viu é, grandes importadoras acabaram... O ticket médio acabou baixando, só que o volume triplicou. E aí tem que se adaptar a essa entrega numa velocidade inimaginável. Então, a gente teve muitas mudanças no mercado, né? A gente viu esse problema da logística, a gente viu o consumo aumentando, depois o consumo caiu. Por que, que o consumo caiu? A gente vai conseguir manter o consumo alto? Não, ele não caiu. As pessoas voltaram a ir no restaurante. E a gente ainda está na mudança, né? A gente ainda está se adaptando. Então, eu acho que a ProWine desse ano vai ser muito interessante. Vai ser a primeira feira já ProWine, né? Já com a chancela 100% de ProWine. Sem as restrições que a gente tinha no ano anterior, e com um tamanho muito maior, né? Então, se tem uma feira que eu acho que todo mundo do setor tem que participar esse ano, é a ProWine. É, eu já falei, já divulguei o link, quem não pegou o link ainda, por favor, prowine.sãopaulo2022.com.br, façam suas inscrições. Até que dia pode se inscrever, Rico?
Pode se inscrever até durante o evento. A gente fala assim, para se inscrever antes da feira, por quê? Existe... A gente analisa o perfil da pessoa, né? Vê se tá. Às vezes, acontece muito, a gente é bom de falar isso, sobre o... A gente pede um comprovante do setor. O que é um comprovante do setor? Então, se você fez um curso da ABS ou da WST, coloca lá. A gente deixa muito claro também. Se você é um sommelier e fez um curso da WST, por exemplo, a gente aceita a partir do nível 2. Nada contra quem fez o nível 1. Eu, por exemplo, sou WST nível 1.
Eu também fiz o nível 1. Eu já estou no 4, mas eu fiz desde o primeirinho, bonitinho.
Eu estou indo agora para o 2, mas por que, que a gente diz isso? É para dar, simplesmente para conseguir dar um parâmetro do profissionalismo na hora de entrar no evento. Não necessariamente você tem que ter um curso. Você pode trabalhar como sommelier no restaurante, ou ter feito um ABS, ou ter nunca feito um curso, mas estudar sozinho e trabalhar numa importadora... É bem-vindo, coloca lá o comprovante, um cartão de visita, ou você pode colocar para a gente o link do LinkedIn, que mostra, que a gente consegue ver que você tem relacionamento com as pessoas da indústria, ver o seu cargo, ver onde você trabalha. Não tem LinkedIn, não tem cartão, a gente já ouviu esse tipo de comentário, vocês são contra o meio ambiente, estão pedindo cartão de papel, ninguém mais usa isso. Eu falei, bom, então manda para a gente uma reportagem que você fez, alguma coisa que mostre que você realmente faz parte da indústria. O que a gente fala também, o objetivo desses critérios que a gente coloca é para manter a qualidade da feira, no sentido que o objetivo é fazer negócios. Como você falou, não é um festival de vinhos. Todo evento que promove o vinho é válido, todos. E todos têm o seu benefício. É que a ProWine São Paulo, o objetivo é fazer o negócio. Então, é para para o produto, para o cara do supermercado que trabalha com vinho, comprador de bebida do supermercado, do hotel, para ele ir. Não é para o gestor de RH, que não tem nada a ver com compras, participar do evento. Então, a gente deixa isso muito claro. E aí é só entrar no site e fazer a sua inscrição. Por que a gente pede para fazer a inscrição com antecipação? Porque para dar tempo dessa análise. Se deixa para chegar na feira e fazer lá na hora, vai fazer, mas o tempo vai demorar. Não é que chegou 5 minutos e está entrando na feira. Porque a gente vai ter que analisar os documentos. Então, isso é... isso aí pode gerar um estresse de ficar na fila, de esperar e tudo mais. É só por essa questão. Mas então é só entrar no nosso site, prowinesaopaulo.com, chega lá, inscreva-se já, tem lá o botãozinho e se inscrever. A gente demora no máximo 72 horas para responder a aprovar se recebeu o e-mail. Aprovado, não aprovado. Se recebeu o e-mail de não aprovado, também não fique chateado. E você for do setor, não precisa ficar chateado. Tem lá o e-mail, manda para a gente um comprovante, ou liga aqui, pergunta por que não foi, explica a situação, e aí, entendendo, a gente libera. É bem tranquilo.
É bem tranquilo. E esse ano mudou de lugar também a feira, né? Está um pouquinho mais perto, modo de dizer, pelo menos para mim está mais perto, está mais perto da minha casa.
A gente sempre, as duas primeiras edições foram no Transamérica, na Zona Sul, e agora a gente mudou esse ano para o Expo Center Norte, que fica na Zona Norte, de São Paulo. É mais próximo aqui da região da Zona Sul, no sentido assim, Jardins, Higienópolis, Lapa, Perdizes, enfim, Zona Oeste, né? Zona Sul acaba ficando um pouco mais fácil. É um espaço maior. Então, a gente saiu num pavilhão que tinha 4.800 metros quadrados brutos e foi para um que tem 14 mil. A feira deu uma crescida considerável em tamanho, mas vai ser uma maravilha. A diversidade de produtos, de pessoas legais que estão vindo para participar. Eu sempre dou uma olhadinha lá para ver quem já se inscreveu, sabe, quem está... E assim, é muito legal ver as pessoas que já se inscreveram, porque a gente que tem muito conteúdo para participar. E gente que tem conteúdo, que eu digo assim, né, que vai lá fazer compras, assim, mas a gente que você pode... de fácil abordar, que você senta lá, o cara vai te encontrar, você conversa e tal, isso é muito legal.
E uma coisa que é muito bacana também é que a gente... é uma dica, na verdade, que eu dou, porque uma feira tão grande, é muito fácil a gente se perder. A gente chega no primeiro dia empolgado, querendo provar cada um dos vinhos, conhecer cada um dos produtores, e não, mesmo em 3 dias, se a gente ficar a fundo conversando com cada um, a gente não consegue ver tudo. Então, uma coisa que eu acho que legal é já... Vocês têm disponibilizado no site quais são os expositores já confirmados? Já seguir, já encontrar essas pessoas no Instagram, ou olhar o site... já dá uma olhada, porque geralmente esses produtores, quando se aproxima da data, eles começam a dar spoilers da feira, dizer, ó, eu vou apresentar isso, esse vinho vai ser lançado na feira. É como visitar o Louvre, sabe? É melhor anotar o que é imperdível. Primeiro vai naquilo que você precisa, seja por negócios, ou seja porque realmente está muito curioso, e depois faz o restante, porque a probabilidade de você... parar num estande quando vê passou 3 horas ali conversando, ela é muito grande, porque começa a fazer negócio, para mais uma pessoa que conhece alguém, que conhece, e aí quando vê a gente ficou lá e não conseguiu ver quase nada. O ano passado já foi mais ou menos assim para mim, eu parava nos lugares e quando eu via, meu Deus, eu perdi 2 horas aqui e eu ainda não vi mais nada. Agora aumentou de tamanho, dobrou de tamanho, então uma boa dica é já entrem no site da ProWine, olhem a lista de expositores, sigam esses expositores, geralmente eles estão dando spoiler, estão falando o que estão trazendo, mostrando as novidades, façam uma listinha do must-see, assim, do que você precisa ver, o que você precisa provar, vá neles direto, até porque quando chega cedo e vai direto naquilo que quer, consegue o produtor mais tranquilo, né, sem mais ninguém no stand. E aí depois façam aquele giro, o tour, né, da feira, que passa por tudo, exato, faz a ronda.
Essa é uma dica muito importante, Nath, porque assim, é muito importante se planejar para visitar a feira. Porque você falou, senão você chega, você não sabe para que lado vai. Ou senão você vai, encontrou, parou no lugar, encontrou alguém, e quando você vê, passaram 3 horas, você está ali naquele lugar que você não viu tudo, você não viu o que a feira tinha para oferecer no total. Então, essa sua dica é fundamental. Pega lá, entra lá, dá uma olhada em todo mundo que está expondo. No site, a gente tem o contato, tem o site, tem telefone, tem e-mail da pessoa de contato. pode entrar, todo mundo é muito acessível das vinícolas, assim, de uma maneira geral. A gente aqui que trabalha com vários setores, o pessoal da indústria do vinho, o pessoal é muito acessível. O pessoal conversa de um jeito assim que é muito legal. Então, chegou lá, entrou no site, conseguiu, tentou contato e não conseguir, também a gente aqui é muito aberto. A gente pode pegar o telefone, ligar aqui no escritório, mandar um e-mail e falar assim: gente, olha só, estou querendo entrar em contato com fulano e não consegui. Não tem problema, a gente pega o telefone e liga: olha só, tem gente querendo te falar aqui, por favor, atenda. Isso a gente faz muito e dá muito resultado. É só ligar que a gente dá que a gente ajuda a botar em contato. A gente fala que o nosso objetivo quando a gente organiza a feira, uma vez perguntaram para a gente assim: o que vocês fazem? A gente organiza a feira. Mas o que é organizar a feira? É botar uma pessoa que quer comprar com uma pessoa que quer vender e conectar os dois. Nosso trabalho é simplesmente botar duas pessoas que têm interesse em comum para se encontrar. Então, o nosso objetivo é esse, é fazer todo mundo se conectar.
Então, e a probabilidade disso que tu falou, né? Tá andando pela feira, encontrou alguém conhecido e ficou lá trancado, isso acontece. Quando eu estava tentando, o ano passado, que as pessoas estavam mais empolgadas do que nunca, eu andava, às vezes, por alguns corredores que eu não costumava andar, porque eu sabia que se eu tivesse num outro corredor, eu ia encontrar alguém que ia parar e não ia conseguir fazer o que eu precisava fazer. Às vezes, eu precisava chegar na sala de imprensa e sabia que do stand onde eu estava até a sala de imprensa, eu ia passar pelo menos umas 5 pessoas que eu ia precisar falar. Então, eu dava toda a volta para não precisar parar, porque as pessoas... A gente acaba sendo engolido ali, a gente encontra muita gente interessante, a gente encontra muita gente que a gente quer falar. Então, inclusive, outra dica, né? Como você falou, dá para entrar em contato com alguns expositores antes, inclusive marcar um horário. Você consegue reservar um tempinho ali, 30 minutos para eu conversar com você, porque eu tenho um interesse muito grande em comprar seus vinhos. Dá para fazer isso, os produtores são super abertos e tenho certeza que se eles não tiverem um horário ali, ele vai passar o telefone, vocês vão poder falar fora da feira, mas através desse contato que a feira criou. E isso é muito legal, assim, eu vi na prática o quanto as pessoas queriam fazer negócios no ano passado, foi impressionante. Esse ano o Mami vai estar lá. Eu não vou contar o que a gente vai botar lá no stand, que vai ser um stand muito legal, mas uma coisa eu vou falar: a gente vai ter um estúdio de gravação do podcast dentro do stand, então já falei com um monte de produtor, já está avisado que vai ser obrigado a parar para falar comigo, para gravar comigo. Outros podem parar lá, só não batam na porta enquanto eu estiver gravando para não atrapalhar a gravação, mas se eu estiver gravando, o Thiago vai estar ao lado para conversar com vocês. Vai ter muita coisa boa por lá. A gente não vende vinho, não vai estar vendendo vinho, mas, enfim, passem lá para nos visitar. Eu acho, Rico, que a gente cobriu bastante coisa da feira. Eu ainda vou fazer alguns posts no Umami com agenda de palestras, né, dos talks que vão acontecer, com lista de expositores, com alguns vinhos que eu acho que é muito interessante as pessoas provarem, que eu sei que vão estar lá. E a gente sempre sabe que tem muita coisa boa escondida por lá, que a gente não ficou sabendo, mas está lá naquele standzinho pequenininho, naquele canto, vai até lá.
São as mais legais, né? Aquelas pérolas que você encontra, assim, que ninguém se imaginava que ia aparecer. Aí você vai lá, conversa com o produtor, e ele fala assim: ah, então, eu trouxe um aqui, que eu não sei se valeria muito a pena, mas é quando você vê, é o vinho que faz a diferença, né? Sempre tem assim.
Eu, quando vou em alguma feira, encontro o Ferraz, o Zé Luiz Ferraz da Portos, eu sempre pergunto para ele, eu digo: Ferrazo, me diz aí, o que que eu preciso degustar? Porque ele sabe que eu não passo em todos os lugares, eu sempre... O que que eu preciso degustar dele? Vinho tal no stand tal, o vinho tal no stand tal e tais vinhos naquele outro. E aí eu vou direto, assim. Então, tenham algum amigo para dar essas dicas para vocês também, porque vale muito a pena. Eu vou fazer algumas coisas dessas no Mano.
Desse ano, na Provai, na Alemanha, com a Karine. Eu encontrei ela no meio do corredor, assim, ela correndo. Eu falei: rapidinho, Karine, volta aqui lá, o que foi? O que você viu aqui que não é o normal? O que você viu? Ela: pera aí que eu vou te dar uma lista.
Não, isso é muito valioso, isso é muito valioso, porque a probabilidade da gente perder uma pérola dessa, simplesmente porque não passou, a gente acha que vai conseguir. Às vezes a gente não passou num corredor inteiro e não se deu conta, simplesmente porque perdeu muito tempo em outros lugares. Até por isso que a feira tem 3 dias, as pessoas... Tem gente que consegue ver tudo em um dia só, eu não sou essa pessoa, eu tenho, como vocês podem perceber, eu falo bastante, então se eu paro para falar com uma pessoa, eu fico muito tempo. Por isso que eu tento fugir das pessoas, às vezes me escondo, vou botar um boné, uma máscara para ninguém me reconhecer, para eu não ficar tão presa. Mas vale a pena pegar dica com amigos que foi um dia antes, enfim. E justamente o que eu falei, dá uma olhada no Instagram das marcas, que elas geralmente estão dando um spoiler do que vai ter de interessante, já pode entrar em contato e ir direto quando for para a feira. É, Rico, eu acho que a gente cobriu todos os temas aqui da ProWine 2022, neste episódio. É, a gente já falou como se inscrever, já descobriu que dá para ligar para o Rico e o Rico resolve qualquer problema também, se precisar. É, mas é isso, a gente está chegando, então estamos próximos à feira, acontece de novo 27, 28 e 29 de setembro, já fica aqui a dica, eu faço aniversário 26 de setembro, então está todo mundo obrigado a me dar parabéns na feira, porque eu vou estar trabalhando no meu aniversário, quero parabéns na feira.
Quero ver você na montagem da feira para a gente poder cantar parabéns, já vou deixar
sacanagem,
separado.
Sacanagem, né? Sacanagem, o Thiago perguntou aqui, o que a gente vai fazer no teu aniversário? Eu disse, o que tu acha? Montar stand, né? Porque a única coisa que a gente vai ter que fazer nesse dia vai ser montar stand, mas depois da ProWine a gente vai viajar para comemorar. Mas é isso, então. Rico, muito obrigada pela tua presença, pelas tuas explicações, por esse bate-papo gostoso. É sempre bom ter alguém que fale tanto quanto eu aqui, senão eu fico falando sozinha há muito tempo. É, se quiser deixar mais algum recado para a galera... arroba, sites, tudo que as pessoas tiverem que seguir, e-mail, o que quiser, é agora.
Vamos lá, vou falar uma coisa que eu esqueci, que é muito importante, voltando um pouco antes, que eu falei que é a gente na feira esse ano, a gente tem uma parceria muito legal, que é com a Apex, com a Apex Brasil, que a gente vai montar, eles estão fazendo uma rodada de negócios para os produtores brasileiros, trazendo muito comprador internacional, para a gente ajudar a divulgar o vinho brasileiro internacional. Eles com a parte de ajudar na comercialização, né? Então, que é o trabalho da Apex, então, a promoção do vinho nacional, estão trazendo os compradores para fazer reunião e venda com os internacionais. E a gente, com o pessoal do WST, a gente está trazendo um pessoal para cá para conhecer os vinhos nacionais, para conseguir montar vou falar um pacote, mas não é essa a palavra, mas montar um conteúdo sobre vinhos nacionais para o WST começar a divulgar isso para o resto do mundo. Então, é uma maneira que a gente também ajuda a difundir o conhecimento do produto nacional no exterior. É, fora isso, quem para participar da feira, de novo, prowinesaopaulo.com, entra lá, inscreva-se já, só clicar e preencher o formulário, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @prowinesaopaulo, no LinkedIn, nossa página ProWine São Paulo. Tem lá um evento no LinkedIn também que pode entrar. É legal o evento no LinkedIn porque você consegue já começar a conversar com todo mundo que os visitantes entrar lá e trocar ideia, marcar reunião, trocar informação. É muito legal, uma comunidade que a gente vai criando dentro do LinkedIn para o pessoal se conhecer. A gente vai atualizando, mandando informações pelas redes sociais, então os expositores estão confirmados, as marcas que estão vindo participar do evento, e é isso. E não esquecer de vir lá para a feira. A gente recomenda sempre, vai de metrô, vai de ônibus, vai de táxi, de Uber, como quiser para o evento, melhor do que ir dirigindo, porque no final, mesmo com degustação, né, fica o álcool na boca, e depois você para na polícia e o bafômetro pega, então...
Sem contar o estresse que é chegar, conseguir vaga para estacionar, depois ficar numa fila para sair, é muito mais fácil. E aí a gente vai sair da feira no horário de pico ainda, pegar aquele trânsito, é muito melhor estar num transporte público, num Uber, num táxi, o que for, que aí pode ir olhando o celular, vendo foto.
É tranquilo, relaxando.
Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal. Fica novamente o convite para quem é do setor. As inscrições são pelo site. Como o Rico falou, a feira começa antes da feira, já tem esse networking todo acontecendo, já dá para falar com produtores, para acompanhar, para descobrir novas coisas antes de chegar à feira. Então, aproveitem. É um evento realmente bem especial, é muito legal a gente ter isso no Brasil, porque esse formato de feira profissional, ele é realmente muito, muito produtivo, né? Eu digo na prática, para mim, que não sou produtora, não sou importadora, para mim já foi produtivo pra caramba, tô super empolgada com esse ano, super empolgada por ter um stand dessa vez. Já estamos aqui quebrando a cabeça, o que a gente vai botar nesse stand, o que a gente vai decorar, vamos levar metade da casa pro stand. Eu falei, eu quero montar igual a minha casa aqui, vamos fazer isso. Enfim, eu tô super empolgada, super feliz de participar. E é isso, espero ver todo mundo lá. Quem não se inscreveu, inscreva-se, não deixa pra última hora, não vai passar perrengue lá na fila, inscrever na hora, dá trabalho, dá incômodo. Façam pelo site, é mais tranquilo, até porque se der problema nos documentos, vocês ainda têm tempo hábil para conseguir alguma outra, né, para conversar e tentar essa inscrição. Na hora, se não der, não deu mesmo de vez. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre a feira, vocês podem mandar lá para o Instagram da ProWine. Se quiserem mandar para o Mami, não tem problema. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, passo para o Rico responder também, que ele está aqui para isso. E é isso, nos vemos na feira. E para quem ficou até aqui neste episódio, nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Rico, muito obrigada mais uma vez. É sempre muito bem-vindo aqui neste podcast, quando quiser bater papo sobre mercado, sobre o que quiser. Esteja à vontade, você é convidado sempre.
Obrigado, Nath. Espero não, né? Encontro você sem falta lá na feira e para cantar um parabéns no último dia da montagem.
Não esquece não. Meu parabéns e quero ver um vinho bem gostoso aberto lá em minha homenagem.
Pode deixar.
Então tá bom. Um beijão e até a próxima, Rico.
Beijo, até.